Boa noite aos colegas que fazem o curso Existência e Educação. No nosso trabalho de hoje, veremos um tema sobre maturidade. Basicamente é isso que estudaremos. E veremos esse assunto na obra Os Sentidos do Sujeito, de Judith Butler, filósofa norte-americana, uma das principais pensadoras norte-americanas neste momento. A Butler, ela tem 65 anos e é uma filósofa que conversa tanto com a academia como também com o ambiente, com as mídias. Ela tem um trabalho de décadas já nesse sentido. Vocês encontram muito material da Butler nas redes sociais, na internet. Há muito material, muitas entrevistas, muitas conferências, há muito um grande acervo do trabalho que ela desenvolve. Infelizmente, vivemos numa época com polarizações muito acentuadas. Lembram da obra do Humberto Eco, O Pêndulo de Foucault? É uma obra praticamente profética, né, no qual ele falava de uma das exacerbações que levam de um canto para o outro, extremamente oposto. E, no caso dela, ela vivenciou isso muito fortemente, seja pelas escolhas que ela fez durante a vida, as opções dela, que vão desde a espiritualidade, desde a filosofia, desde o modo de ser dela, o modo de vida que ela escolhe, né? E ela coloca isso nas conferências dela, que para ela isso já foi mais dilemático quando era muito jovem. E ela coloca, por ser mulher, por ser de origem judia, israelita, e por ter vivenciado uma série de situações, pelas escolhas também quanto à sexualidade e outras coisas, para ela isso já foi muito dramático. E ela precisou aprofundar-se muito nos estudos para poder ultrapassar tudo isso. Não sei se ultrapassar é uma palavra indicada no caso da Butler. De qualquer maneira, ela traz um trabalho muito importante para os nossos dias. Bem, nesta obra que temos hoje aqui, e que veremos pelo prisma da maturidade, neste momento, 2021, a humanidade, entre as muitas escolhas e dramas, passa também pela questão da identidade. Não propriamente a identidade, segundo quem se aproxima dessa autora vê e já começa a pensar que ela vai tratar de gênero, ela também trata disso. Mas a identidade, como vamos ver hoje aqui, não tem a ver com gênero, não tem a ver com sexualidade. É de outra natureza a identidade que nós veremos. Esta é uma das autoras que ajuda muito nesta conversação, problematizando, instigando elementos que estão abertos e que são pouco vistos. Não é a única autora, mas é uma autora importante. Aqueles que já leram a Judith Butler sabem que ela traz muito Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Spinoza, né, e também Hegel. Ela é uma profunda estudiosa em Hegel. E ela consegue uma conversação desses autores com os nossos dias, uma atualização problemática às vezes, mas muito importante. Bem, do que estamos tratando exatamente? Vamos direto ao ponto. Com o Iluminismo, com o Renascimento, antes disso tudo, antes do que veríamos, a Revolução Industrial ou as Revoluções Industriais, bem antes disso, com as luzes apagando da Idade Média, e aquele homem medieval que agora descobria que o mundo não terminava no seu quintal, né? Já conversamos isso várias vezes. É como você, aí onde você está agora na sua casa, se você olhar para o quarto ao lado de onde você está, assumindo que aí esse quarto onde você está acompanhando a aula é o quarto central da casa, essa era a visão do homem medieval quanto ao mundo, quanto ao universo. Hoje é até difícil muitas pessoas conseguirem ver o mundo com o olhar do homem medieval, mas era assim que ele via. A Terra era um território imenso, e aqueles pontinhos lá no céu não eram nada, eram pequenos fragmentos, a Terra era o centro de tudo. Hoje, o olhar contemporâneo é completamente diferente, nós somos um grãozinho de nada, perdido entre bilhões de galáxias imensas que não terminam jamais, né? Um universo infinito, completamente diferente do nosso olhar. Para que essa passagem fosse feita, talvez o pensamento cartesiano dissesse, olhe, temos que pegar esse homem medieval e pulverizá-lo, tornando o ser humano próximo dessa visão ecológica dos nossos dias. Né? Tudo é vivo, tudo conversa, tudo fala, tudo se multiplica, tudo está interligado. Quer dizer, saímos daquele erro cartesiano que dividia tudo ao meio, cabeça para um lado, pensamento para um lado, corpo para o outro, um neoplatonismo, para uma pulverização completa e desvairada de todas as coisas, tudo está interligado. Claro que é típico do homem da nossa época, de 2021, né? Esse homem cósmico, esse homem ecológico, que não se coloca mais como centro das coisas. Agora todos nós somos filhos de Deus, as plantas, os animais, é um mundo diferente, etc. Só que ao fazer essa passagem de uma ponta até a outra, muitos problemas que não são trabalhados são traduzidos aí de uma maneira extremamente problemática, extremamente problemática. E não é simplesmente mudar uma chave e dizer, ok, vamos passar do pensamento medieval para o pensamento pós-contemporâneo, ou como alguns que leem a Butler dizem, pós-estruturalista. Olha, isso não é simplesmente mudar a chave. Há muitos problemas no caminho e problemas graves aqui, que já veremos agora, em seguida, na leitura do texto da Butler. Temos questões que vocês mesmos verão, essas questões que agora estão aí. Você vai na internet e vê, bom, agora o mundo será metamundo. Nós vamos entrar virtualmente lá na internet, vamos interagir, as coisas serão muito completamente digitais, não serão mais mecânicas, o homem mecânico fica para trás, vem aí o homem digital, etc. Isso é uma ilusão completa e é um engano que pode nos custar muito caro. Há questões aí a trabalhar. Hoje já veremos uma delas que pede grande atenção da nossa parte, como filósofos e principalmente filósofos clínicos. Nós não escrevemos na academia, onde as correspondências são outras, nós escrevemos o nosso trabalho no consultório, no hospital, né? E isso pede uma série de elementos. Uma série de elementos. Agora, com a pandemia, com tudo que tem acontecido, vários dos senhores compreendem bem, estão aí muito atarefados com as questões de clínica e sabem bem desses problemas que veremos agora. Bem, então vamos agora diretamente ao texto da Butler. Primeiro, eles reuniram um material importante da autora aqui e ela mesma vai nos apresentar, vai nos dizer Do que se trata isso? Vejam nas palavras dela. Este volume representa um arranjo de ensaios filosóficos escritos por mim ao longo de 20 anos, 1993-2012. Quando falamos sobre a formação do sujeito, que lembrem, os sentidos do sujeito é o título da obra. Então ela diz, quando nós falamos da formação do sujeito, esse sujeito que ela está dizendo aqui, ó, é cada um de nós. Quando você fala assim, ó, eu vou até a quintanda, eu respondo ao questionário, deixe que eu atendo a porta. Este eu aí que você se reporta é esse sujeito que ela está dizendo aqui, está bem? Então ela diz, quando falamos sobre a formação do sujeito, invariavelmente presumimos um limiar de suscetibilidade ou de impressionabilidade que pode-se dizer precede a formação de um eu consciente e deliberado. Isso significa apenas que esta criatura que sou é afetada por algo que está fora de si mesma, entendida como anterior, que ativa e informa o sujeito que eu sou. Quando faço uso do pronome de primeira pessoa neste contexto, não estou exatamente falando de mim mesma. Meu ponto é sugerir que já sou afetada antes de poder dizer eu, e que, de alguma maneira, tenho de ser afetada para poder dizer eu. Eis o problema inicial colocado, e é sobre esse problema que nós veremos. Ou seja, durante os últimos séculos, nós precisamos reforçar fortemente essa ideia do eu, circunscrevê-lo muito brutalmente, colocando assim, bom, da pele para dentro sou eu, da pele para fora, daí começam outras coisas. Começa o abajur, começa a folhagem, começa a vidraça e lá fora o bosque. Pronto, está tudo muito bem circunscrito, muito bem endereçado as coisas e tudo mais. A questão é que ela diz que quando eu formulo e digo este eu vou, eu sou, quem é fulano sou eu, este eu, ele já é uma resposta, ele já é posterior. É como se a pessoa que falasse num encadeamento que já é posterior e ela não sabe. É parte dessa ilusão não saber. Quando se diz esse eu, nós já atestamos uma afetação no nosso discurso e já não nos damos mais conta disso. Há tanto tempo é assim, já nascemos com isso assim, nos desenvolvemos e agora achamos que isso é o natural. E é um dos grandes dilemas para podermos amadurecer e prosseguir. Bem, se não somos esse eu rochoso, renascentista, que nos habituamos a pensar, e lembrem, o Renascimento precisou afastar com punho de aço a religiosidade, Deus, tirar do caminho. Se Deus quisesse participar, teria que ser um Deus racional, um Deus aristotélico, né? Um Deus cerebral. Aí ele poderia participar. E ainda assim com as ressalvas de praxe. Né? Se a transcendência quisesse participar, essa transcendência precisaria ser fenomenológica, vista, palpável. Nada além disso. O que fosse além disso seria descredenciado como crendice, né? Como falácia e outros elementos assim. Lembrem que durante um bom tempo, nos altos salões da religiosidade, o ateísmo era a moda. Muito parecido com o que vemos na nossa época, né? Um ateísmo revestido de físicas quânticas e outras coisas assim. No homem da nossa época realmente se constitui numa figura e tanto. Pois ela coloca isso. Ela diz, olha, entre as ilusões que constituíram, que foram necessárias para que chegássemos, por exemplo, a questões como a Revolução Industrial, para que pudéssemos coisificar uma série de elementos da própria alma, está aí. Uma delas foi essa. Essa ilusão de que eu. Então você tem algo a defender a esse seu eu. E aí, esse eu precisa ter uma série de caracteres, não é? Precisa estar. Se alguém te fala algo que vai contra esse eu, nossa, feriu a sua vaidade, nossa, feriu as suas emoções, magoou você. Esse eu se reveste de uma série de propriedades que são defendidas desde elementos farmacológicos, psicoterápicos, filosóficos e outros. Precisa ser mantido para que a sociedade tal qual a construímos possa construir seus parafusos, seus tijolos, suas vidraças, construir seus prédios e assim continuar essa grande indústria existencial que deixa sempre a alma de fora, que deixa sempre a maior parte de nós de fora. Então vem o vazio, então vem o medo, então vem a dor, então vem uma série de coisas. Não há problema, não. Essa indústria está bem preparada para isso, tem muitos sucedâneos e tem muitas alternativas a tudo isso, desde comida, desde brilho, barulho, distrações de toda a ordem e, em casos mais graves, cadeias, graves cadeias, hospícios, sanatórios, choques elétricos e muitas outras coisas. Claro que, como isso se tornou muito óbvio, né? Choque elétrico, hoje é choque de insulina, que há outros tipos de choque, há outros tipos de coisas que seguram, cerceiam, com o mesmo poder, às vezes maior até, mas que não são tão contundentes aparentemente. O livro dela, não é disso que ela está tratando, está bem? Aqui nós estamos conversando filosofia clínica com o que a autora propõe. Então ela começa com esses elementos. Depois ela diz assim: sentimos as coisas, sofremos impressões antes de formar qualquer pensamento. Está falando daquela criança que vem ao mundo, está bem? Incluindo pensamentos que poderíamos ter sobre nós mesmos. Essa caracterização pode ser verdadeira para o que eu tenho a dizer aqui, mas ela não é completa o suficiente para o que eu quero explicar. Dizer eu estou falando muito tempo depois do processo que busco descrever. Ou seja, quando você diz eu, você está falando muito depois daquilo que você quer de fato se referir. Na verdade, minha posição retrospectiva lança dúvidas se posso ou não descrever essa situação. Ela diz isso porque ela explica aqui ao longo do texto que ao longo dos anos ela mesma foi mudando. E como ela trabalha isso via linguagem, ela foi elaborando isso e ela mesma foi se modificando. Então ela questiona também o que ela coloca a respeito desses elementos. Muitas páginas depois ela diz: seria a dimensão narrativa da teoria da formação do sujeito impossível? É uma longa pergunta que ela vai fazer, então eu já comecei com a interrogação porque atravessa quase um parágrafo todo. Seria a dimensão narrativa da teoria da formação do sujeito impossível, ainda que necessária, invariavelmente atrasada, especialmente quando sua tarefa consiste em discernir de que maneira o sujeito é inicialmente animado por aquilo que o afeta e como este processo transitivo é reinventado na vida animada que se segue? Ela está questionando exatamente o elemento semiótico da linguagem. Seus limites, seus alcances. E não pensem que a resposta aqui é uma constatação. A resposta dela são perguntas, é isso. Várias. Ela diz: pode-se dizer que uma norma nos precede, que circula no mundo antes de nos tocar. E quando aterrissa, ela age de muitas maneiras diferentes. Normas imprimem-se a si mesmas em nós. E essa impressão inicia um registro afetivo. Senhores, eu peço a licença de vocês. Gostaria de traduzir tudo isso aí para o português, tá bem? Português claro e também para os nossos consultórios. Vamos lá então. O que seria uma aproximação do que a Butler está nos colocando para os nossos consultórios? Vejam, vou dar alguns exemplos sobre isso, está bem? Só que eu peço a licença dos senhores de não esgotarem o exemplo, de não o tomarem como completamente explanativo e completamente elucidativo para a questão, porque eles não são esses exemplos. Eles são possibilidades para isso que ela está colocando, mas há outras explicações também para esses exemplos. Bem, vamos lá. Você está diante de uma pessoa no seu consultório e ela coloca para você, na historicidade dela, os vários elementos que ela tem vivido, os problemas. Ela diz que ela tem sofrido muito com algumas coisas que estão acontecendo, que ela fica perplexa diante do mundo, etc. e tal. Bem, aí há um vácuo e ela vai pontuar elementos que estão aquém de tudo isso, que parecem anteriores a tudo isso, em alguns casos sem ligação com isso. Observe, a pessoa diz que quando ela era criança, ela sentia um vazio muito grande, quando brincava com as outras crianças. Parece que ela não se encontrava no âmbito social. Ponto 1, exemplo 1. Ela diz também que sempre ela sentiu, quando falavam, fulano, fulana, venha cá, que não eram com ela que estava falando. Parece que era com uma outra pessoa. Ou se era com ela, era apenas com uma parte dela. Como se dissesse, traga sua perna até aqui, traga seu braço até aqui, traga sua cabeça até aqui. São exemplos disso que a Butler está colocando. Que nós tomamos tudo por inteireza, né? Fulano, venha cá. Eu estou falando com você, fulano. Parece que é o fulano inteiro que está ali. E ela diz, de jeito nenhum, que esse é o quem eu me refiro, é um pedaço desse eu, cujos outros pedaços estão lá para trás, em outros lugares e outras maneiras, porque não podemos reunir esse eu todo num lugar. Podemos olhar para uma pessoa e dizer, ah, cabeça, tronco e membros, aí está você, fulano. Aí está você, Maria. Aí está você, José. Aí está você, Joaquim. Que nada. A Butler diz, de jeito nenhum. Você está falando com uma parte da pessoa. Esse eu ao qual você se refere tem muitas outras partes. Partes deslocadas historicamente, partes deslocadas geograficamente, partes deslocadas do ponto de vista da linguagem. Só que a Butler torna isso ainda mais problemático, porque ela diz que a própria linguagem não alcança resolver isso. A linguagem, ao contrário, nos traz ainda mais problemas quando tentamos entender tudo isso. Bem, eu fiz uma tradução filosófica do que ela está falando, mas essa tradução carece de uma série de elementos. Certamente, se a Butler tiver acesso ao que estamos falando aqui, ela vai dizer, bom, acho que o professor Pachter deveria reler meu livro. E com toda razão ela diria isso. Porque o que eu estou fazendo, como eu disse, é uma aproximação imperfeita, tá bem? Apenas a título de ilustração. E por isso também eu convido vocês, leiam o livro na íntegra. Na íntegra. O que eu vou tomar aqui é uma parte fundamental para a compreensão do livro. Mas não prescinde da leitura. É importante que vocês, aqueles que se interessarem pelo tema, por favor, leiam na íntegra a obra. Ela é muito complexa e muito importante para esses estudos aqui que estamos vendo. Bom, páginas depois, ela ilustra isso da seguinte forma. Eu não chego ao mundo, ou seja, você nasce, né? Ela diz, eu não chego ao mundo separada de um conjunto de normas que estão lá esperando por mim. Já orquestrando meu gênero, minha raça, meu estatuto, trabalhando em mim, mesmo que como pura potência antes do meu primeiro choro. As normas, as convenções, as formas institucionais de poder já estão agindo antes mesmo de qualquer ação que eu possa empreender, antes de existir um eu que pense em si mesmo de tempos em tempos como lugar ou fonte de sua própria ação. Novamente vamos traduzir isso, tá bom? Olhe, do que a Judith Butler está nos falando? O que é isso que ela está dizendo? Há muitos exemplos aqui. Quando, antes de você nascer, na barriga de sua mãe, como dizia Vinícius de Moraes, quando você tem a ideia de ter um filho, a volição, ali e antes disso, o seu filho já vai entrar num mundo no qual dizem para ele, a língua que você vai falar, meu caro, é português. Você vai nascer neste lugar do Brasil. Por conta de uma série de elementos, você vai nascer naquela favela, diante daquele lago, ou nesta bela casa, à beira desse belo sobrado, com comida e com fartura material, neste outro lado do rio. Você, meu caro, nascerá já numa sociedade que é dividida por esses problemas. Ou seja, isso é apenas uma ponta do iceberg. Achar que nós chegamos ao mundo como completamente destituídos de tudo isso é ignorar completamente o nosso fator existencial. Esta filósofa, eu acho muito interessante como ela coloca, porque ela faz pontuar a base categorial, os exames das categorias em filosofia clínica. Não é? Ela é mais uma autora que diz, não negligencie esse aspecto. Tomar uma pessoa apenas pela estrutura do pensamento desvinculada de uma base categorial não é fazer um trabalho promissor com essa pessoa, e é muito grave do ponto de vista ético. Então ela diz que nós já chegamos com uma série de ambientações e não sabemos disso. Não sabemos disso. Alguns, dependendo de onde nascem, serão avisados disso aí. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após a colaboração dos senhores, agradeço a maravilhosa contribuição que acabaram de fazer. Vamos prosseguir. Alguns colegas colocaram a questão do gênero como um dos elementos da Butler. Outro colega colocou a dimensão de quando chegamos encontramos os elementos protocolares e a saída deles. E lembrem que a própria Butler coloca a linguagem como já um elemento que, quando a usamos para nos libertar, ela mesma já tem todos os elementos do aprisionamento. E na questão do gênero também, a questão do gênero ela questiona de vários ângulos. Seria, por exemplo, o surgimento desta discussão um sintoma muito mais para aprisionamentos de certas ordens do que para libertar de certas clausuras? Quando é assim? Quando não é assim? Quais as alternativas? Tudo isso ela coloca. Por vezes é um encaminhamento de saída, por vezes, de acordo com o contexto em que surge, é uma problematização e, às vezes, um recuo de certos andamentos. Então, ela não é ingênua diante de tudo que ela vive e que ela estuda quanto a essas questões. Ela é cuidadosa quanto a isso. Ela, algumas páginas depois, ela diz, o meu argumento não estaria completo se eu não dissesse que os contornos de uma relação ética emergem deste contínuo paradoxo da formação do sujeito. É mais uma filósofa que nos chama a dimensão ética. Ética como o quê? Como um método, como um caminho. Não se trata simplesmente de atirar aleatoriamente as coisas, desconstruí-las e achar que com isso resolvemos. Não dá mais para fazer isso. Temos vidas estruturadas, sociedade estruturada. Temos um modo de ser no mundo, somos seres históricos, datados, com circunstância. Como simplesmente dizer, vamos fazer de qualquer maneira para mudar tudo isso? Ela não concorda, ela diz, olha, temos uma relação ética a discutir. Ou seja, temos que ver qual é o caminho. Vamos conversar. Ele não está pronto, ele não está certo. Não temos certeza, mas vamos conversar. Precisamos ter um elemento ético. Ela diz: eu sou afetada não apenas por este outro, ou por um conjunto de outros, mas também por um mundo no qual humanos, instituições, processos orgânicos e inorgânicos também imprimem-se sobre mim, que no princípio é suscetível de maneiras que são radicalmente involuntárias. E aí ela deixa para trás psicologismos de toda a ordem, porque se acontece que movimentos involuntários, temos que colocar na conversação também aquilo que vai além da própria linguagem. Portanto, Heidegger fica para trás aqui. Então ela diz, nesse sentido, eu, ela botou entre aspas, não estou em lugar nenhum e não sou nada sem aquilo que não é humano. Senhores, esta filósofa, Butler, traz agora para a conversação aquela parte de nós que não é humana, aquela parte de nós que não é racional, aquela parte de nós que não é inconsciente, que não é irracional e que está além disso, e que nem nome tem, mas que nós vivenciamos quando nos sentimos. Às vezes você está caminhando e sente uma brisa que sopra, parece que não é do vento, é da sua alma, e que lhe dá uma ideia belíssima sobre fazer alguma coisa. A Butler diz: pois isso aí, ó, é parte de você, ainda que a gente não saiba que parte, de que forma, o quanto isso é você, né, e o quanto vai além de você. Ela diz agora: dizer que isso não faz parte, pura e simplesmente, não é trabalhar as questões como ela propõe. E, portanto, ela diz algumas páginas depois: nem sempre sabemos, ou nem sempre podemos dizer, quem tocou quem primeiro? Ou qual foi o momento em que fomos tocados? E qual foi o momento em que tocamos? Esse é um insight memorável de Merleau-Ponty, em O Entrelaçamento, ela colocou entre aspas, de o visível e o invisível. E também está relacionado com sua explicação mais geral sobre como viemos a sentir qualquer coisa, quando ele considera que ser tocado é o que anima o sujeito senciente. Vários estudiosos da alma humana mostraram isso. Se vocês forem a textos religiosos, o Panichá, os nossos evangelhos, o Velho Testamento, vocês encontrarão inúmeras alusões ao que ela está trazendo. Não é? Não tem uma passagem que Jesus diz: quem me tocou? Algo me tocou. Não é? Ele coloca na exclamação, na pergunta, e então ele vai verificar algo que está além de mim, mas comigo. É disso que ela está falando. A nossa tradição mutilou isso, dizendo: está fora, não é, não vai ter relação comigo. Os pesquisadores profundos da alma humana disseram: não, eu quero saber. Isso está comigo? Quem é? Ainda sou eu? É outro? Bom, muitas e muitas páginas para frente, a autora comenta uma obra que nós vimos aqui. Lembram que nós vimos Fanon e vimos todo o livro, belíssimo livro, estudamos o livro problemático. Me mandaram tanto recado por conta daquele livro. Quando eu trabalho um autor de direita ou de esquerda, nossa, recebo cada mensagem: ei, professor, sabia que o senhor era dessa área, mas não, agora eu vi que o senhor realmente é de esquerda ou é de direita. Interessante, né? Você não pode ser um pesquisador existencialista para o mundo, para a vida, ou transcendente para o mundo, para a vida. Você tem que ter uma posição. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Uma época de polarizações faz isso, né? É interessante. Pois quando nós vimos o livro, que ela comenta aqui, e ela comenta principalmente todo aquele longo prefácio do Sartre, né? Que faz aquele famoso estudo prefaciando a obra, ela diz: para Fanon, assim como para Spinoza, também emerge a questão, dois pontos. O que destrói uma pessoa quando essa pessoa parece estar destruindo a si mesma? Vou repetir a pergunta. O que destrói uma pessoa quando essa pessoa parece estar destruindo a si mesma? Encontramos no social, no psíquico, em tais momentos. E se assim, e se sim, como encontramos? Estritamente falando, Spinoza acredita que uma pessoa não possa tirar a própria vida, mas que alguma coisa externa esteja em operação na pessoa em tais momentos. Isso levanta a questão de como o que é externo se torna não apenas interno, mas também a força motriz da vida psíquica. Muito provavelmente, nós caminhamos aqui a passos céleres, lá para o caderno G, na filosofia clínica, né? Matemática simbólica, G1, G2, G3, nessas questões que ela vai colocar aqui. Bem, todo o texto que vem agora, e que é muito extenso, e vocês estão convidados a ler na íntegra, eu fiz um apanhado aqui importante como um corolário disso tudo que vimos até agora. Então, ela começa pela questão do corpo, que ela vai trabalhar corpo e linguagem, né? É a partir destes elementos, corpo e linguagem, que ela vai delinear o problema e não vai mais se afastar daí. Então, ela vai entrar depois em Maurice Merleau-Ponty, vai entrar na ética de Spinoza, vai entrar no sentir, no sensorial, e vai fazer uma conversação primorosa com Descartes. Que é, claro, hoje Descartes se torna tão rapidamente indefensável em questões como essas, mas ela não faz com o propósito de destituir todo o filósofo. Não, ela faz no sentido de nos mostrar onde, com Descartes, nós acreditamos nessas coisas e circunscrevemos essas coisas. E ela mostra o quanto hoje esses argumentos são banais e facilmente refutáveis. E, no entanto, ela deixa a exclamação para nós: por que ainda vivemos assim? Pelo hábito, porque toda a nossa sociedade está construída dessa forma, né? E como o mundo. Né? Vocês lembram que nós trabalhamos o Edgar Morin. O Edgar Morin, no seu trabalho ao final, trabalho dos 100 anos de vida dele, ele diz: olha, não tem jeito. Vamos ter que esperar aí toda uma geração morrer, que é a geração dele, e as outras duas também, para que as novas gerações possam construir com calma esses novos elementos. Porque essas gerações anteriores, elas já estão completamente estruturadas dessa forma. Claro que é uma visão bastante pessimista. Há autores que hoje dizem: não, nós temos como ir além, sim, temos como... Mesmo os mais idosos podem acompanhar, em muitos casos, essas mudanças, essas melhorias com respeito, com amor a toda a tradição, a tudo que nos trouxe até aqui, né? Que é o que a autora também tenta fazer. Não se trata de descredenciar de forma alguma. É, basicamente assim, ó, se vocês têm netos, crianças em casa, vocês já estão vendo essas coisas. Quem hoje ainda tem 35, 40 anos, por exemplo, muito provavelmente aprecia automóveis. Nós nos construímos nos últimos 100 anos colocando automóvel como símbolo de status, símbolo de que você está bem de vida, símbolo de poder, símbolo de segurança, não foi assim? A própria indústria automobilística usou isso como um dos emblemas. No entanto, o que os ventos novos estão mostrando? Milhões de jovens pelo mundo não querem mais, não têm qualquer interesse nisso. Não se interessam mais, acabou. Eles têm, em muitos lugares do mundo, automóveis por assinatura. Você chega na Suíça, faz a assinatura, você vai ficar 4 horas em Zurique. ficar 4 anos em alguma das cidades lindas da Suíça, você pega e assina o carro, você pode usar na onde você estiver. Trava com o seu celular, usa. Depois das 3 horas que você usou aquele carro, onde você estiver, pode deixá-lo encostado ali no meio fio e vai embora, segue sua vida. É um novo conceito, né, de utilização, de que prescinde da propriedade e mesmo da posse em vários casos, que é partilhada. Já há um novo fenômeno que mexe muito com o cidadão médio europeu. O cidadão médio europeu, nas sociais democracias, até agora era endividado. Ele chegava aos 20 anos, começava a trabalhar e sabia que a casa que ele morava seria dele com 60 anos de idade. Ia trabalhar 35, 40 anos para pagar aquela casa. Aquilo sairia no salário dele, está tudo bem. Ele confiava no governo, confiava no Estado, cresceu sabendo disso. Agora isso começa a mudar e é um dos adesivos, um dos emblemas que construiu as sociais democracias europeias. O bem-estar social das últimas décadas começa a mostrar fraqueza. Muitos jovens não querem mais isso. Preferem, como essas plataformas que estão surgindo de assinaturas de residências, como o BNB, que você, para que pagar uma casa? Você pode fazer um pequeno pecúlio, um pequeno investimento bancário ou nessas investidoras digitais e você vai ter casa onde você quiser. Então você quer morar 3 meses na França, no sul da França, lá em Toulouse, linda Toulouse, onde está Tomás de Aquino, os restos lá na catedral. Quer morar um tempo lá? Não tem problema. Você assina e pagando 1/4, 1/5 do que você pagaria por um aluguel, você mora no lugar que você escolhe, que é bonito. Tipo o BNB, só que por assinatura, muito mais em conta, com seguro embutido, que já te dá uma série de elementos. Quer dizer, esse elemento da casa própria também se desfaz. Muitas outras coisas. Muitas outras coisas, né? Se você vê os dados estatísticos em torno do casamento, você diz, puxa, mas parece que agora o errado é você estar casado. Né? Se você está casado há muito tempo, vão começar a olhar para você e dizer o que, que deu errado, o que, que aconteceu. Você diz, é um apego? É? Você está apegado? É isso que está acontecendo? Precisa de tratamento? Né? Parece que mudou de tal jeito, né, que há multidões que crescem sem parar de descasados, parece que está virando usual vários casamentos, vários relacionamentos. Claro, estou carregando nas tintas para caracterizar esses fenômenos que começam a surgir e que chamam nossa atenção. Os novos nichos existenciais. Até há pouco tempo, pessoa de 65, 70 anos, era uma vovó dentro de casa, com bob no cabelo, fazendo tricôzinho, esperando os últimos dias. Hoje, pessoas de 70 anos são lindas, jovens, cheias de saúde, com uma boa aposentadoria em muitos casos, voltaram a estudar, querem namorar, criando questões existenciais que nós não tínhamos a menor ideia. Nossa sociedade nem se estruturou para receber essas pessoas. E não são só elas, em outras áreas, várias começam a surgir todo tipo de novas elaborações e a nossa sociedade nem sabia que poderia, não havia nem previsão de coisas assim. Pois tudo isso se soma ao que a autora está colocando aqui. Ela está dizendo e nos convidando, de certa maneira, a pensar, olhem, em breve, isso que você chama de eu terá que conversar com outras coisas. Não é preciso ser uma conversa dura, difícil, ameaçadora, que nada. Como aqueles filmes de Blade Runner, que isso. Pode ser feito de uma maneira amistosa, respeitosa, amorosa com tudo que você é, com tudo que trouxe você aqui. E, aliás, a recomendação é que assim seja, não é? E que as pessoas tenham escolhas. E que quem quiser ficar com seu eu nuclear, rochoso, renascentista, que possa ter esse direito, sim. Tanto quanto aquele que prefere migrar agora e seguir para esses novos elementos, também possa fazê-lo. De certa maneira, os senhores já estão vivendo isso. Eu vou dar um exemplo bem banal sobre isso, tá bem? Quando você está agora, por exemplo, passada a pandemia, você vai convidar os seus amigos, seus familiares, com felicidade, vai botar uma tenda lá no seu jardim, né? Vai fazer uma bela salada, vai trazer um tinto muito bom para todos, vão dançar, vão botar música. Num dado momento, você com os olhos cheios de lágrimas, olhando lá a sua neta de 15 anos dançando, vendo lá diante seu cachorrinho brincando com uma bolinha que as crianças atiram, ele corre e traz de volta, vendo no pequeno lago lá embaixo alguns peixinhos pulando, e quando você sobe, seu olhar é agradecido e emocionado para agradecer o Papai do Céu, você olha para as estrelas e, comovido, parece que as estrelas encontram o lago, porque de certa maneira refletem a luz, e é como se elas estivessem brincando com os peixinhos na água. Se alguém chegasse para você e dissesse, onde está você em tudo isso? Talvez você dissesse, não sei, acho que em tudo isso, né? Diluído em tudo isso aí. Tudo isso, a estrelinha lá do céu, é o reflexo dela na água, os peixinhos, as crianças ali brincando com o bichinho, com o cachorrinho. Acho que é uma diluição, tudo isso. Não há mais esse eu aqui sentado nessa cadeira, observando. Tudo isso aqui. Acho que nem há um nós. Há uma outra coisa muito bonita e fraterna. Eis talvez o novo homem. Ou eis parte deste novo homem. O quanto vamos conseguir disso em fraternidade, em amor, em alteridade, vai depender muito de nós e de tantos outros, né? Mas muito provavelmente este novo homem que surge, esta nova criatura amorosa, enfim, fraterna, né, enfim, conectada a Deus, finalmente, esse novo ser que agora vem, se compararmos com o que temos neste momento, essa vaidade, esta soberba, esse ser industrial, essa ave de rapina que vandaliza o planeta, as outras pessoas e a si mesmo, não há nem critério de comparação, não é? É praticamente um ser angelical. Só que Butler, mesmo com todos os problemas, ela nos diz, está agora ao nosso alcance. Já estamos discutindo esse ser, que somos nós. Ela já propõe esse estudo. E então ela entra com a famosa conversação de Descartes para mostrar tudo isso que eu acabei de falar para vocês de maneira acadêmica e filosófica. E ela realmente mostra. Ela diz, olha, o problema que eu proponho endereçar emerge toda vez que tentamos descrever o tipo de ação que a linguagem exerce sobre o corpo ou, na verdade, na produção e manutenção dos corpos. Tendemos a descrever a linguagem como ativamente produzindo ou construindo um corpo toda vez que usamos implícita ou explicitamente a linguagem de construção discursiva. Na consideração que segue a respeito das meditações cartesianas, proponho perguntar se a via pela qual Descartes postula a irrealidade do seu próprio corpo não alegoriza um problema mais real desta postulação, que é encontrada em várias formas de construtivismo e em várias réplicas críticas a um construtivismo que algumas vezes é menos compreendido do que deveria ser. Ela pergunta, como posso negar que estas mãos e este corpo sejam meus? E ela diz, essas são, é claro, palavras do próprio Descartes. Mas elas poderiam ser nossas, ou verdades, ou na verdade minhas, dados os dilemas postos pelo construtivismo contemporâneo. A linguagem da construção discursiva toma várias formas no conhecimento acadêmico contemporâneo. E algumas vezes parece mesmo que o corpo tenha sido criado a partir dos recursos discursivos. Afirmar, por exemplo, que o corpo é fabricado no discurso não é apenas figurar o discurso como um tipo fabricante de atividade, mas também se esquivar das importantes questões de que forma e em que medida. E ela nos faz o favor de mergulhar muito intensamente nessa questão em Descartes. Vou resumir para vocês. Para Butler, nós... Isso é uma licença poética que eu estou usando, está bem? Nós pegamos a nossa existência, nossa alma, nosso coração, nossos corpos, colocamos dentro de uma armadura tudo que nós conseguimos disso, tudo que a gente conseguiu de alma, de pensamento, tudo, botamos dentro de uma armadura, de um escafandro, fechamos aquilo fortemente e passamos a viver isso e dizer, isso é meu corpo, isso sou eu, até nos convencermos disso, tudo que a gente construiu ao redor para conviver com isso, era para reafirmar que isso éramos nós, o nosso corpo, e tudo que ficou de fora, com o tempo fomos esquecendo, com o tempo fomos apagando, mas isso não deixou de falar, isso não deixou de nos habitar. Surgiu em forma de intuição, surgiu em forma de emoção, surgiu em forma de transcendência, toda hora vindo e nós não sabíamos explicar e nos assustávamos com essas coisas e diziam, não, isso vamos criar uma teoria psicológica para explicar isso que vem, que passa. E foi a maneira que a gente buscou para ir se convencendo disso. E Descartes foi realmente um dos grandes construtores deste modo de ser. Foi muito convincente, foi espetacular e levou com ele praticamente o mundo inteiro. Ela diz, como sabemos bem, Descartes começa suas meditações procurando erradicar a dúvida. E, na verdade, ele começa de modo autobiográfico perguntando há quanto tempo sente que várias de suas crenças eram falsas. Crenças estas que ele mantinha no passado, que pareciam ser parte de sua juventude, que eram parte da sua história. Ele busca, então, livrar-se de suas crenças anteriores ou desfazê-las. Primeiramente, ele afirma, livrei minha mente de todo cuidado e é aparentemente com sorte agitado por nenhuma paixão. Livre para endereçar a si mesmo ao cataclismo, destruição de todas as minhas antigas opiniões. Sua tarefa é a destruição desapaixonada de sua própria opinião, todavia também do seu passado, e logo podemos entender o início das meditações como a exigência de que se realize a destruição do próprio passado da memória. Portanto, o eu, ela colocou entre aspas, emerge narrativamente à distância das suas opiniões anteriores, aparando sua historicidade e inspecionando e adjudiciando suas crenças a partir de uma posição despreocupada. O que quer que seja então esse eu, não é desde o início o mesmo que as crenças que ele detém e escrutina. O eu aparenta ser capaz de manter a si mesmo no nível da gramática, enquanto questiona tais crenças. E nisso foi o que nós acreditamos, senhores. Nossa sociedade, nossas sociedades, nossas culturas, nossas épocas, e nos tornamos então esses seres que habitam esses escafrandos, essas armaduras, sufocando dentro delas, ansiando o amor, ansiando o sol, ansiando Deus. Mas como? Levando Deus, o sol, as estrelas para dentro dessas armaduras, apertando tudo, vivendo tudo pela metade, aos quebrados e tudo mais. Não pensem que ela faz isso como quem acusa Descartes. Era uma parte do que estava em andamento. Não é? O filósofo buscava, de certa maneira, nos levar além daqueles elementos. Os senhores estudam filosofia clínica. Há maneiras hoje respeitosas, há maneiras hoje parcimoniosas, fraternas, há maneiras transcendentes, espiritualizadas, cientificistas também, de irmos além de tudo isso? Quais seriam? Há várias dessas maneiras. Quando na historicidade de uma pessoa, os senhores se deparam com as intuições, tópicos de singularidade, afetividade, elementos sensoriais, elementos da inespecificidade autogênica, quando, por exemplo, a pessoa relata e diz, alguma coisa me diz, algo em mim, talvez, me veio uma impressão e outros elementos, quando esses fatores falam, para além da armadura, e às vezes não sabemos se é estar além da armadura ou da própria armadura, tudo isso é parte do trabalho de irmos além. Alguns abrirão o olmo e poderão olhar para fora e já se sentirão muito bem. Outros deixarão de lado seus escudos, lanças, e dizendo, não há com o que brigar. Não há nada, a guerra já terminou. E aos poucos tirarão essas armaduras. Alguns vão preferir vir por questões estéticas ou por questões afetivas e outras manter parte dessa armadura e usarão. Às vezes, diante do que consideram uma ameaça, vão montar praticamente toda a armadura. Alguns dos senhores estiveram na viagem de estudos que fizemos naquela parceria à Universidade de Sevilha, sul da Espanha. Caminhando por aquelas ruas, um dia nós passamos por um museu que tinha armaduras medievais. E alguns entraram, eu até convidei, disse, vamos olhar? E ali dizia, tinha armadura de um homem medieval, e alguns estranharam, nossa, professor, como eles eram pequenos. Sim, eram homens de um outro tempo, eles não tinham 1,80m, 1,90m. E cada armadura daquela pesava 30 quilos. 30 quilos. Considerem a montaria, considerem o escudo e a lança enorme mesmo. E a motilidade, o quanto era estar dentro daquilo, quer dizer, eles tinham uma motilidade muito, muito abreviada. Visão e tudo mais, né? Quer dizer, só que era o usual e viviam e se acostumavam àquilo. Alguns se acostumaram a viver dentro dessas armaduras ainda hoje. Gritam de todo jeito, atribuem suas dores a tantas coisas e não sabem que eles estão vivendo dentro dessas armaduras. Com pensadores como a Butler, que nos convidam, como nessa obra Os Sentidos do Sujeito, cada vez mais, em várias áreas, nós temos pensadores convidando, vamos além, vamos conversar, vamos ver o que é possível. Né? E alguns deixarão essas armaduras e com suas asas aladas alcançarão as estrelas. Esses que farão isso, que tenham amor, que tenham carinho, que tenham fraternidade, para olhar para tantos outros e talvez ajudar tantos outros a fazer, aqueles que têm a ver com uma caminhada assim, para que possam fazer também. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para aqueles que quiserem colocar considerações, questões sobre o que vimos hoje aqui, possam fazê-lo.